Sra. Professora Luísa Neto, queria agradecer-lhe em nosso nome, em nome da Assembleia da República, a sua disponibilidade. Sei que fez, enfim, um forcing grande no seu tempo para poder estar aqui connosco e, portanto, isso merece um agradecimento redobrado da nossa parte. Como sabe, creio que lhe terá sido explicado, deu entrada na Assembleia da República uma petição, a petição com o número 103, que solicita a despenalização da morte assistida. E ficando eu como deputado relator, foi assim decidido na primeira comissão, decidimos criar um grupo de trabalho informal, que está aqui, não na sua totalidade, mas na sua quase totalidade, um grupo de trabalho informal para, digamos, proceder a um conjunto de audições, no sentido de apoiar a elaboração do relatório que me cabe, cuja responsabilidade me cabe. Nós ouvimos até agora os peticionários, em primeiro lugar, porque isso decorre da própria lei do exercício da, do exercício da petição. Depois ouvimos também o Sr. Professor João Lobo Antunes, o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e estamos hoje a ouvir um primeiro conjunto de professores e professoras de Direito. Começámos há pouco com o professor Jorge Reis Novaes e temos agora a honra e o prazer de ouvir. E por isso, portanto, situadas as coisas desta maneira, o que eu lhe solicitaria era que nos fizesse uma breve reflexão, nos apresentasse uma breve reflexão inicial. Estamos à procura de, digamos, de difíceis balizas para, digamos, situar com o rigor que é exigível esta matéria, e designadamente no campo do direito e do direito constitucional, desde logo, enfim, também do direito penal. Haverá depois também audições com outros juristas, outras juristas também da área do direito penal. Mas, enfim, basicamente o que lhe queríamos pedir era, portanto, uma primeira reflexão, que fosse breve, eu diria 10 minutos, para nos poder situar aquilo que considera ser mais relevante para o exercício do poder legislativo nesta matéria, e os desafios que nos são lançados para esta petição, e depois seguiremos aquilo que é normal, portanto, perguntas, pedidos de esclarecimento por parte das senhoras e dos senhores deputados, incluindo o próprio deputado relator, que, enfim, logo verá como é que atuará, como é que atuará nesta matéria. Sra. Doutora, uma vez mais os nossos agradecimentos e faça o favor.
Para aqui. Muito boa tarde. Enfim, naturalmente começo por agradecer o convite para aqui estar e, de facto, peço também desculpa por esta hora tardia da minha vinda aqui, mas estive todo o dia a fazer orais no SES e tinha-me comprometido, era um compromisso desde há muito tempo, que tinha a agenda trancada para esse efeito e, portanto, não podia mesmo fazê-lo de outra forma. Enfim, eu começaria por dizer que me parece que o assunto tratado na petição em causa, não obstante os termos que podem ser mais ou menos eventualmente equívocos, que em algum caso, não noutro caso, depois poderemos ver isso, parece-me que é um assunto que claramente tem que ver com uma dimensão essencial daquilo que é a vida em comunidade e a vida em sociedade e aquilo que pensamos sobre o que queremos que seja a margem de intervenção ou não do direito no que diz respeito à relação do sujeito consigo próprio. E digo isto porque, enfim, e correndo o risco, nomeadamente conhecendo mais ou menos o pensamento do professor Jorge Reis Novaes, eventualmente de me repetir eventualmente em relação àquilo que ele tenha dito, parece-me que temos que partir, independentemente dos instrumentos de proteção internacionais, daquilo que são os nossos parâmetros de conformação normativa dentro do ordenamento jurídico português. E, portanto, naturalmente, e começando pela Constituição, eu diria que esta questão, num ou noutro sentido, tal como possa vir a ser discutida num ou noutro sentido, ou como possa vir a resultar numa relação num ou noutro sentido, tem alguns parâmetros que têm que ser equacionados. Desde logo o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º da Constituição portuguesa, enquanto esteio do Estado de Direito Democrático, o direito à vida previsto no artigo 24, o direito à liberdade entendido latamente no artigo 27 e aqui encontrando de alguma forma fundamento no que diz respeito à proteção da autonomia, o artigo 41 também de alguma forma quanto à liberdade de consciência e mais fulcral ainda talvez do que estes todos, na medida em que o princípio da dignidade da pessoa humana, como alguém já disse, pode ser também considerado como um conversation stopper, porque é aquele em que de facto nenhum de nós pode discordar do princípio da dignidade da pessoa humana. A questão diferente depois é saber como é que ele é valorado e quem é que afere o que integra ou não o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana, mas eu acentuaria também a previsão revisão do direito ao livre desenvolvimento da personalidade no artigo 26, introduzido por via de revisão, como se sabe, na revisão de 97, e eu diria que o direito ao livre desenvolvimento da personalidade é uma projeção dinâmica do direito à privacidade. Tem sido o direito à privacidade que, em algumas decisões internacionais, tem vindo à liça no que diz respeito a estas matérias, mas eu diria que, com o instrumento normativo que temos na Constituição, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade tem essa projeção dinâmica daquilo que a privacidade pode ser entendida em termos de proteção, digamos, estática. E diria que não vale a pena haver aqui dúvidas quanto à ideia da privacidade que aqui está em causa, na medida em que nós podemos adotar uma concepção mais ou menos lata de privacidade, mas se quisermos procurar o seu fundamento, por exemplo, no Right to be Let Alone dos Estados Unidos, estamos aqui a falar neste direito a ser deixado sozinho, ou seja, numa margem de autonomia que o sujeito tem que ter na configuração dos seus direitos, na forma como exerce cada um dos seus direitos e em que o Estado não, em princípio, não deve entrar. Enfim, isto como ponto inicial. Lembraria também depois que a opção por uma maior ou menor regulação por parte do Estado tem necessariamente que ver com uma concepção que possamos ter da função do ordenamento jurídico. Para mim, o direito sempre foi uma ordem de liberdade, mais do que uma ordem de proibição, sempre foi uma ordem de liberdade. E, portanto, é nesse espaço de configuração de liberdade e de autonomia que me parece que também que temos que encontrar os parâmetros de discussão para esta questão. Em relação a esta matéria, são muitos os autores que falam da questão de rejeição ou adoção de um certo do paternalismo jurídico, ou seja, da eventual hipótese de proteger o sujeito contra si próprio, em alguns casos, mesmo no que diz respeito a essa manifestação do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, da tal projeção dinâmica de que falava. Lembro que o Stuart Mill, enfim, já muitos anos atrás, dizia que o Estado deve intervir no que diz respeito a esta regulação apenas em duas circunstâncias. Quando está apenas em causa a esfera do sujeito e não uma esfera de terceiros, isso é uma questão que depois também podemos discutir, nomeadamente quando esteja em causa a ajuda de outrem, mas quando está apenas em causa uma esfera, dizia o Stuart Mill que o Estado só pode intervir para garantir que o sujeito tem capacidade, no sentido técnico do termo, para tomar uma determinada decisão. Questão diferente é quando a situação envolva mais do que uma esfera jurídica, nomeadamente envolva, por exemplo, ajuda médica ou envolva a atuação de outro. Desta ideia da rejeição do paternalismo jurídico, ou seja, a rejeição de um modelo em que o Estado assume esta ideia de proteção do sujeito contra si próprio, que foi discutida por Dworkin, por Nagel, por Scanlon, enfim, por vários, leva-nos de facto aqui a questionar esta margem de autonomia e a ideia de que os direitos, por mais discussão que nós possamos ter no que diz respeito a este conceito, a esta categoria de posições jurídicas ativas, os direitos são sempre uma situação de vantagem. Ou seja, o direito à vida é uma situação de vantagem e a questão que se levanta aqui é de saber se, protegendo a Constituição, o direito à vida contra interferência de terceiros, se pode também proteger o direito à vida contra o próprio titular. Ou seja, se esta imposição de respeito que resulta da previsão do direito se impõe ao próprio titular. E, no fundo, está aqui em causa a questão de saber se o próprio titular pode ou não dispor desse direito, a questão das margens de disponibilidade desse direito. Gostava também de acentuar ainda deste ponto de vista mais geral, que no que diz respeito aos direitos fundamentais, enfim, em termos de técnica dogmática, nós podemos distinguir aquilo que é uma dimensão objetiva e aquilo que é uma dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. A dimensão objetiva, enfim, tentando o mais possível simplificar aquilo que estou a falar, a dimensão objetiva tem que ver com a ideia de que nós queremos dar da sociedade em que estamos. Se nós olharmos para o elenco, para o catálogo de direitos previstos na Constituição, e partindo do princípio que estamos a falar de uma Constituição normativa e não de uma Constituição meramente semântica, que não tenha correspondência com a realidade constitucional subjacente, nós percebemos de alguma forma qual é o modelo de sociedade que ali temos. Questão diferente é a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, que dizem respeito à fruição que cada um encontra destas posições jurídicas subjetivas. E digo isto porque nos Estados europeus em que se avançou de alguma forma para uma regulação do suicídio assistido ou da morte medicamente assistida, são questões que não são idênticas, o problema nunca foi com o fazer corresponder àquilo que era, aliás, a opinião comum das pessoas, tinha que ver com a materialização objetiva num determinado texto. Há estudos muito curiosos feitos na Holanda, feitos na Suíça, feitos na Bélgica. Perguntava-se às pessoas: estão de acordo com esta situação? E a maior parte das pessoas, mesmo ainda antes da regulação, dizia: sim, estamos de acordo. E quando se perguntava: estão de acordo que isso seja vertido em lei? Muitas delas, durante algum tempo, diziam não. E, portanto, esta é a diferença entre a dimensão subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais, não deixando também de salientar algo que, enfim, que é óbvio, mas que convém também ser acentuado nesta discussão, é de que a permissão normativa ou a ausência de proibição legal não transforma determinado comportamento em obrigatório. Ou seja, essa margem de liberdade eventualmente deixada não obriga todos a seguirem o mesmo comportamento. Isto em termos de parâmetros gerais. Três questões que gostava também de abordar aqui são as seguintes. Peço desculpa por algum atropelo, mas de facto já é o fim de um dia. Em primeiro lugar, acho que vale a pena clarificar termos. Despenalização de facto não é a mesma coisa que obrigatoriedade de um comportamento alternativo. Por outro lado, a petição faz referência a dois tipos de morte assistida, ou seja, aquele que é o suicídio medicamente assistido e aquele para o qual é necessário concurso de outrem, a que chama eutanásia, e eu acho que a clarificação dos termos, seja para efeitos de discussão, seja para efeitos de uma eventual regulação, é absolutamente essencial. Desde logo, porque a expressão eutanásia corresponde até em termos históricos a uma realidade que prescinde da vontade do titular, e portanto nesse caso já não estamos sequer a falar da questão de saber se o próprio titular pode ou não dispor do seu direito. E, portanto, a própria distinção entre eutanásia, que alguns autores fazem, entre eutanásia voluntária ou involuntária, ou eutanásia por ação ou por omissão, parece-me absolutamente equívoca quando queremos situar os termos da discussão. Mesmo quando os autores distinguem entre a eutanásia ativa ou passiva, a diferença entre o to kill ou let die, o morrer ou deixar morrer, enfim, parece-me que é importante distinguirmos aqui estes conceitos. No que diz respeito à situação em que se pede o concurso de outrem, ou seja, no caso em que se pede, nomeadamente, a ajuda médica, é óbvio que esta levanta muito mais problemas do que o suicídio medicamente assistido. Desde logo, por aquilo que dizia há pouco, enfim, não vale a pena de facto remontar ao Stuart Mill, mas estamos a falar de duas esferas jurídicas e do conflito ou colisão que daí pode resultar e da forma de resolver isso. Chamo, no entanto, a atenção para que tenha havido, em algumas instâncias internacionais, nomeadamente o Supremo Tribunal do Canadá em 2015, veio numa decisão absolutamente, eu diria, audaz ou inédita, ou não sei como qualificá-la, no caso Carter versus Canadá, veio dizer o seguinte: não só é lícita a ajuda médica para este efeito, como há um direito fundamental à ajuda médica para este efeito. E, portanto, esta decisão do Supremo Tribunal do Canadá vem fazer avançar bastante a regulação neste sentido. Enfim, são conhecidos os argumentos contrários que também encontramos, desde logo ao nível da própria comunidade médica. A British Medical Association tem-se manifestado reiteradamente contra esta possibilidade. Eu chamava a atenção para um outro problema de que normalmente não se fala a propósito disto, quando estamos a falar da questão da ajuda médica. É saber, e são poucos de facto os fóruns em que isto tem sido discutido, se a morte assistida, no caso de haver ajuda médica, se é um ato médico. E nós temos desde logo um problema, porque nós não temos definição de ato médico em Portugal. Pronto, mas de facto não temos definição, desde o veto de todo desconhecido do Presidente Jorge Sampaio, nós não temos definição em Portugal do que seja um ato médico. E portanto, a partir do momento em que, por exemplo, vamos supor que se configurasse uma situação como aquela que foi agora determinada pelo Supremo Tribunal Canadiano, em que nos dizem o direito à ajuda médica para morte medicamente assistida é um direito fundamental, e isso desde logo levanta problemas em termos da própria configuração do ato médico e de qual seja o ato médico, de qual seja a noção de ato médico. Ainda em relação a isto, dizer que, na minha perspectiva, a regulação ou não da morte medicamente assistida, e vou utilizar este termo por simplificação, não obstante, como dizia há pouco, parece que temos que depois distinguir as duas categorias que vêm referidas na petição. Tem como temas circundantes, com algum grau de superposição, mas obviamente não total, e isso é também muitas vezes confundido, a questão das diretivas antecipadas de vontade, reguladas pela Lei 25 de 2012, e a questão dos cuidados paliativos, resultado da Lei 52 de 2012. Dizia que são temas circundantes, não sobrepostos, nesta medida. As diretivas antecipadas de vontade já permitem hoje, aliás, em consonância com aquilo que são as próprias regras deontológicas médicas, já permitem hoje a possibilidade de que alguém, precisamente na decorrência do seu direito ao livre desenvolvimento da personalidade, da sua autonomia, etc., que possa determinar aquilo que, através da nomeação de Procurador de Cuidados de Saúde ou através de testamento vital, lhe possa vir a acontecer num futuro. Não me parece, no entanto, que esta regulação circundante, chamemos-lhe assim, com alguns pontos de contacto, se substitua à discussão desta questão. Ou seja, não, já achei o mesmo no que diz respeito à lei das diretivas antecipadas de vontade. Ouvia-se muito dizer que não é preciso uma lei de diretivas antecipadas de vontade, o que é preciso é uma lei de cuidados paliativos. Acho que as questões não são confundíveis. Não significa, no entanto, que não tenham alguns pontos em comum no que diz respeito às questões que aqui são levantadas. E a propósito da lei das diretivas antecipadas de vontade, e ainda ao ponto onde comecei, dizendo e em que dizia que isto tem muito que ver com a forma como nós queremos olhar para nós próprios enquanto sociedade, e no que diz respeito à ideia de constituição material, enquanto conjunto de princípios fundamentais que a todos nos congrega em termos sociais, eu lembro que a lei das diretivas antecipadas de vontade foi votada nesta casa com uma expressão que 5 anos antes não se pensaria nunca ser possível sequer que tivesse. Termos conseguido que a lei fosse aprovada nos termos em que foi e a sua entrada em vigor, nunca teria sido pensável 5 anos antes. E houve de facto um consenso em torno deste tema. Julgo que os consensos são sempre provisórios e exigem sempre, provavelmente, renovada revisão. Não sei se a opção da Assembleia da República será já a regulação desta matéria da morte medicamente assistida, mas não tenho dúvidas que chegará a haver essa regulação, seja quando for, seja mais próxima ou seja mais distante. Queria só, e depois obviamente estando-se disponível para aquilo que entenderem, não queria amassar-vos demais com esta exposição inicial, até porque os termos da discussão são mais ou menos conhecidos, mas queria só referir-me àquilo que tem sido a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no que diz respeito a esta matéria. Não sei se o professor Reis Novaes já terá falado sobre isso. Dava um passo atrás para voltar àquilo que dizia há pouco. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º da Constituição, é de facto o esteio do nosso Estado de Direito Democrático. Eu diria, não é invenção minha, mas eu diria que este princípio da dignidade da pessoa humana, para além de ser um princípio, é um valor e pode também constituir-se em regra, e esta diferente categorização e conceptualização da dignidade da pessoa humana pode levar-nos a resultados diferentes. Ou seja, claramente que a dignidade da pessoa humana enquanto valor é absoluta, enquanto princípio, como qualquer princípio, é passível de articulação com outros, e quando se verte em regra, reganha o valor absoluto. Portanto, são estas três dimensões que temos que perceber para a invocação da dignidade da pessoa humana não confundir também, em alguns casos, os termos da discussão. Até porque, como dizia há pouco, e não há ninguém nesta sala que obviamente discorde da invocação do princípio da dignidade da pessoa humana, mas provavelmente se começarmos a discutir o que é que para cada um de nós integra em termos de conteúdo este princípio, chegaremos provavelmente a soluções diferentes, até porque nós vemos muitas vezes o princípio da dignidade da pessoa humana ser invocado e invocável por barricadas diferentes, exatamente em relação à mesma questão. Ouvimos falar da interrupção voluntária da gravidez por causa do princípio da dignidade da pessoa humana, ouvimos falar da discordância em relação à interrupção voluntária da gravidez por causa do princípio da dignidade da pessoa humana, ouvimos falar das alterações à procriação medicamente assistida por causa do princípio da dignidade da pessoa humana e ouvimos falar na discordância em relação às alterações à lei de procriação medicamente assistida por causa do princípio da dignidade da pessoa humana. E nesta matéria de suicídio medicamente assistido ou de morte medicamente assistida, a questão é exatamente a mesma. Como é que então o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem tratado esta questão? Eu diria que começou um acórdão de 94, o acórdão Keegan contra a Irlanda, em que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vem pela primeira vez colocar a questão não só em relação ao direito à vida, mas como em relação ao artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, ou seja, a questão da privacidade. E por isso é que eu há pouco acentuei esta ideia de que, mais do que a privacidade, nós em Portugal temos um instrumento na Constituição, que é a previsão do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que projeta esta privacidade. E que é uma formulação que nós temos na Constituição portuguesa, que não encontra paralelo na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E que, desse ponto de vista, seria ainda mais indutora de uma regulação deixando margem para a autonomia. Depois, em 2002, um acórdão que é célebre, o acórdão Priti contra o Reino Unido, e neste acórdão Priti contra o Reino Unido, o Tribunal vem outra vez analisar os vários direitos previstos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, supostamente em causa. Vem analisar a questão do direito à vida, falar outra vez a questão do artigo 8º da privacidade, fala na liberdade de consciência, prevista no artigo 9º, mas há dois argumentos que o Tribunal rejeita, mas que são importantes em termos de argumentário, que são o facto do Tribunal ter discutido a questão de saber se a previsão da morte medicamente assistida teria alguma coisa a ver, por um lado, com os tratamentos desumanos, cruéis e degradantes, que estão proibidos pelo artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e que estão proibidos também entre nós pelo artigo 25 da Constituição. E, por outro lado, e esse parece-me um argumento que o Tribunal rejeita, mas parece-me que é um argumento a que se tem que dar atenção, o Tribunal discutiu também se a não possibilidade da morte medicamente assistida violaria um princípio da proibição da discriminação no que diz respeito a cidadãos portadores de deficiência. Isto porquê? Porque, como sabemos, a tentativa de suicídio não é entre nós punível, portanto, qualquer um de nós não é punido por uma eventual tentativa de suicídio, e levantava-se, já foi, e até já foi, nomeadamente noutros ordenamentos jurídicos, já foi punida a tentativa de suicídio com pena de morte, que é a suprema ironia, mas isto para dizer que o Tribunal vem discutir, porque lhe é colocada a questão de saber e o que é que acontece em relação a um cidadão portador de deficiência que não tem pelos seus meios a possibilidade de pôr o termo à vida. E, portanto, o Tribunal vem discutir a questão de saber se há aqui uma discriminação em função de uma deficiência. E este parece-me que é um argumento, apesar de na altura, em 2002, ter sido rejeitado pelo Tribunal, parece-me que é um argumento que pode fazer sentido discutir de alguma forma. Depois há um acórdão de 2008, que é o acórdão Ada Rossi contra a Itália, que não tem propriamente muita relevância, porque o que está em causa é uma questão de legitimidade processual. É sabido, os deputados sabem com certeza que há uma série de associações que promovem de alguma forma o direito à morte medicamente assistida, e a questão que se levantava neste acórdão de 2008 era pura e simplesmente a de saber se essas associações tinham legitimidade para recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para salvaguarda deste suposto direito à morte médica assistida. E depois entraríamos nos últimos três acórdãos relevantes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que há claramente uma progressão, um sentido de progressão, não digo progressão no sentido valorativo, mas há uma tomada de posição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que progressivamente vai no sentido de admitir a morte medicamente assistida. Em 2011, no acórdão Haas contra a Suíça, o Tribunal vem de alguma forma abrir a porta a esta possibilidade, diz, bom, o legislador tem uma margem de regulação e é o legislador que tem que decidir nesta matéria, e vem a negar que haja uma obrigação positiva dos Estados regularem a questão. Ou seja, diz, nós não estamos a dizer que os Estados tenham necessariamente que regular esta matéria, estamos a dizer é que isso cabe dentro da margem da esfera de livre apreciação do legislador, tendo em conta que a vocação legislativa é uma função primária, etc, etc. Portanto, em 2011, claramente abre-se a porta de alguma forma para a regulação da matéria, mas diz-se, atenção, não há uma obrigação positiva para o Estado. Em 2012, no acórdão Corre contra a Alemanha, naquilo a que alguns autores chamaram uma audácia prudente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal falou do fundo da questão, veio negar a situação em causa, veio discutir, porque tratava-se da legitimidade do marido para decidir sobre a vida ou o direito à morte medicamente assistida da mulher, e veio dizer há uma violação do artigo 8º, de facto, no que diz respeito à privacidade. Finalmente, no acórdão de 2013, o acórdão Gross contra a Suíça, aqui o Tribunal vem aqui dizer abertamente que a lei suíça, à data, em 2013, violava o artigo 8º. Percebe-se claramente na argumentação do Tribunal, nos acórdãos de 2011, 2012 e 2013, que o Tribunal tem medo, de alguma forma, daquela distinção de que eu falava há pouco entre a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Ou seja, o Tribunal não quer deixar preto no branco a admissibilidade de uma lei sobre esta matéria, e por isso é que diz tantas vezes não há obrigações positivas para o Estado, não há obrigações positivas para o Estado, apesar dos Estados poderem regular esta matéria. Portanto, há aqui um receio daquilo que se chama em termos éticos o argumento slippery slope, ou seja, da rampa escorregadia, de que a abertura da porta para uma regulação ainda que minimalista da questão possa de alguma forma trazer danos à tal dimensão objetiva dos direitos fundamentais e à forma como outros olham para o catálogo de direitos fundamentais que aqui temos. E finalmente, só dizer que em Portugal, mas isso também, enfim, parece-me que é claramente também conhecido, em Portugal o tipo de previsão normativa que nós temos no Código Penal dos tipos ilícitos levam a que nós tenhamos uma punição de homicídio, uma punição do homicídio privilegiado, do homicídio a pedido da vítima, do incitamento ou ajuda ao suicídio e da propaganda do suicídio. Portanto, a ideia da morte medicamente assistida hoje em dia, mesmo em termos jurisprudenciais, ou do suicídio assistido aqui em termos gerais, ou necessita de uma regulação autónoma no Código Penal, ou necessita de uma reponderação destes tipos normativos que aqui encontramos, nomeadamente o homicídio privilegiado, o homicídio a pedido da vítima. E, finalizando, recordo que um caso que ficou célebre em Espanha, que foi o caso do Ramón San Pedro, aquele galego politraumatizado que que veio a morrer em resultado de uma ajuda, de facto, não de uma ajuda médica na altura, mas de uma ajuda de outrem. São muito elucidativas as peças que o Ramón São Pedro apresenta em termos processuais aos tribunais espanhóis, nomeadamente as peças que ele apresenta, por exemplo, ao Tribunal Constitucional Espanhol, em 98, em que diz: reclamo o direito pessoal para decidir sobre a minha vida. O que solicito ao juiz é que decida em consciência se uma pessoa é dona e senhora da sua vida ou se vive em função do que dizem os outros. O que tem outra vez que ver com esta questão de saber como é que nós aferimos o modo como cada um de nós é titular dos seus direitos fundamentais e como é que os exerce e como é que o Estado pode ou não interferir nesta relação do sujeito consigo próprio.
Muito obrigado, Sra. Professora. Vamos passar então agora à fase de pedidos de esclarecimento, de comentários. Eu tomo a dianteira só por uma questão de não sei porquê, mas enfim, tomo a dianteira. Queria, de qualquer maneira, livre desenvolvimento da personalidade, exatamente. Queria perguntar-lhe duas coisas. A primeira é a seguinte: há pouco o professor Jorge Reis Novaes, e peço desculpa de estar a invocar aqui, mas enfim, foi algo que foi conhecido, e portanto, o professor Reis Novaes exprimiu aqui a opinião de que a situação atual da ordem jurídica portuguesa, no que diz respeito, portanto, à proibição que consta do Código Penal, configuraria, na opinião dele, uma situação de inconstitucionalidade. E eu gostaria de ouvir, sim, e portanto eu gostaria de ouvir a sua opinião a este respeito, porque enfim, há aqui um juízo forte que, enfim, precisava de, naturalmente, ouvir, enfim, receber alguns ecos, e portanto a Sra. Professora é uma pessoa particularmente qualificada para nos dar também uma opinião sobre isso. E a segunda pergunta que lhe queria colocar é basicamente esta: aceitando a ideia de que há uma margem de decisão, enfim, uma margem, sim, digo bem, uma margem de decisão para o Poder Legislativo, fica-nos evidentemente a angústia de perceber quais é que são os limites dessa margem de decisão. Enfim, aceite-se ou não a tese que foi objeto da minha primeira pergunta, a verdade é que, digamos, todo o esforço legislativo que venha a ser feito precisa ser balizado por um conjunto de critérios. E bem sabemos que esses critérios são difíceis de fixar, porque não há aqui, digamos, realidades objetivas, não há, enfim, é a minha opinião pessoal, não há aqui realidades objetivas que se nos imponham, e portanto o que seja, por exemplo, a genuinidade, a liberdade, a autenticidade, a consciência plena de um determinado pedido de ajuda médica para comissão de suicídio assistido ou de eutanásia no sentido mais estrito do termo, é qualquer coisa que naturalmente, digamos, precisa de ser muito afinado. E por isso, Sra. Professora, gostava também de lhe perguntar como é que, do seu ponto de vista, digamos, que tipo de critérios, portanto, ou seja, estes que nos elencou são critérios, eles próprios, abertos, não é? Plurais do ponto de vista do entendimento, e portanto queria perguntar-lhe justamente que tipo de critérios entende serem essenciais e enfim, qual o respectivo conteúdo para balizar esta margem de decisão por parte do Poder Legislativo no pressuposto de que venha a haver uma iniciativa legislativa que acompanhe ou que dê eco, digamos assim, desta petição com a qual estamos agora confrontados. Para já eram estas duas perguntas e passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Ambrim para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a Sra. Professora Luísa Neto e agradeço-lhe a exposição que aqui fez, para além, enfim, das lógicas fundamentais do direito português, o percurso sobre a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e até de outros supremos tribunais foi particularmente aliciante e motivadora, estimulante de curiosidade sobre esta matéria, da qual tenho estado desligado há já algum tempo. Mas eu tinha aqui algumas dúvidas, partilho das dúvidas do Sr. Deputado Coordenador, e tinha aqui algumas dúvidas em relação àquilo que referiu como valores fundamentais, não tantos princípios, porque numa determinada interpretação a dignidade da pessoa humana e o direito à vida podem integrar os outros princípios que depois referiu, mas enquanto os valores fundamentais a proteger, disse a certa altura da sua exposição, a liberdade e a autonomia. Eu tenho muitas dúvidas que seja assim. Eu, sem negar, obviamente, nenhuma aprendizagem destes valores. Da mesma forma que aquela citação do Stuart Mill e a rejeição do paternalismo jurídico, o Estado não deve proteger o indivíduo contra si próprio. Mas o Estado faz isto constantemente. Pois, é capaz. Mas numa série de áreas, nem apenas no direito penal, num conjunto de outras áreas, há uma lógica de proteção, de criar uma redoma protetora à volta do indivíduo para que, através das suas ações, ele não se prejudique mais do que aquilo que, eventualmente, o Estado considera como necessário ou como admissível, digamos assim. Aquilo que me aflige mais na reflexão sobre esta matéria é aquilo que designou, eu não conhecia esta expressão e até escrevi aqui, mas que designou como o argumento da rampa escorregadia. É, de facto, essa a grande questão. Porque tem havido, como disse, aliás, uma enorme evolução nesta matéria. Estas matérias têm vindo a ter uma consideração que está, de facto, a evoluir muito mais rapidamente do que aquilo que seria suposto há alguns anos atrás. Mas este argumento também tem vindo a ser colocado, nomeadamente através das experiências de direito comparado, fala-se muito na Bélgica, mas não apenas na Bélgica, onde eventualmente as situações a que se chegaram com as aberturas legislativas que foram conseguidas levaram a resultados que não eram exatamente aqueles, supõe-se, que estariam na mente do legislador e que muitos daqueles que propuseram essas reformas não se reconhecem agora na sua aplicação. Este argumento da rampa escorregadia só pode ser, de alguma forma, sustido com a ideia de que as situações em que, eventualmente, e estou a falar agora naquilo que diz a petição, as situações que são referidas na petição estejam muitíssimo criteriosamente definidas, sabendo isso, que é sempre uma tentativa impossível em direito, porque nós não podemos, e se calhar nem sequer devemos, definir até à exaustão esse tipo de situações. Mas, na medida do possível, usando as nossas técnicas normativas comuns ao nosso ordenamento, se considera, esta é a minha pergunta base, se considera que aquilo que está na petição pode, de facto, ser vertido em legislação que seja equilibrada e que seja criteriosa no sentido de poder evitar o mais possível esta rampa escorregadia que é, a certa altura, existirem permissões para coisas que, eventualmente, os legisladores nunca supuseram vir a ser possíveis com essa abertura.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maria Fernanda Sáenz.
Muito obrigada. Eu queria agradecer à professora a sua exposição. Acho que foi muito completa. E se eu, de facto, tinha dúvidas, ainda fiquei com mais dúvidas, porque isto é uma matéria muito complexa, é muito ampla, muito abrangente, embora o professor Reis Novaes nos tivesse orientado no sentido que acho que nos aproximamos todos de uma pelo menos de um princípio em que se trata de facto de uma escolha do legislador. Portanto, há margem para o legislador fazer uma lei e que o legislador tem naturalmente essa margem, mas tem naturalmente de fundamentar a sua decisão, a sua escolha em princípios constitucionais. Já como foi aqui dito, tanto pelo Sr. Deputado Coordenador como pelo Sr. Deputado Abreu Amorim, Nós podemos ir, temos uma mais desde o direito à vida, à dignidade da pessoa humana, ou podemos abordar uma série de princípios, desde logo o desenvolvimento da livre personalidade, a reserva da vida privada, a liberdade de consciência, a liberdade de consciência e das convicções, etc., etc. Mas o professor Reis Novaes pôs-nos aqui uma questão, que era: se nós fôssemos fundamentar em todos estes princípios, estaríamos a banalizar o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. E, ao mesmo tempo, seria uma forma de nós também banalizarmos a nossa atuação, digamos assim. Podíamos marginalizar nestes dois grandes princípios, direitos, e ficar por aqui. Não estarmos a levar sobre tudo, darmos esta margem. E assim também nos defendíamos enquanto legisladores. Penso eu que seria essa a orientação ou o alcance das palavras do professor, não posso, obviamente, precisar todas. E, portanto, eu penso que quando a senhora professora falou na esfera do sujeito em que o Estado só pode intervir para ajudar a decidir. Não sei se percebi bem, gostava só que me explicasse melhor. O próprio titular pode ou não pode decidir qual é o seu grau de autonomia, qual é a sua autonomia, estamos a falar enquanto legisladores, não é? De facto, isto é difícil, mas o que eu queria com isto dizer é que falou numa questão que nunca tinha sido falada, que é o direito fundamental à ajuda médica. Não sei. Eu sei. Falou no acórdão do tribunal. Em Portugal será difícil, porque falou e muito bem na noção de ato médico, que em Portugal não existe, não é? Que nós, no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde, já discutimos, aqui também já discutimos, mas continuamos com esse problema. De modo que o que eu gostaria de pedir à professora era se poderia desenvolver esta questão do direito fundamental à ajuda médica, em que medida é que isto nos poderia ajudar, sabendo nós que já estão regulamentadas, já estão legalizadas uma série de situações de ajuda para ao sofrimento, ajuda, só não está de facto legalizada a situação, vou ser muito, muito rápida nesta minha figura, que é o momento da injeção letal. Tudo o resto já é possível em Portugal. Aviar o sofrimento, não haver tratamentos, o encarniçamento terapêutico, etc, etc. Mas chega a hora da injeção e isso já não é possível. Portanto, até onde é que nós podemos falar na dimensão subjetiva e objetiva e na questão da autonomia e a liberdade e a autonomia? O professor Reis Novaes falou de uma questão, da questão da dignidade e da questão do direito à vida, mais para não banalizarmos todas as outras, mas falou numa questão de dignidade em relação ao conceito de integridade. Também gostaria que a sua professora pudesse falar. Isto um bocadinho baralhado, mas se me pudesse centrar nestas questões, eu agradecia. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sra. Professora, muito obrigada. Foi um privilégio e um gosto estar a ouvi-la e obviamente, entendendo algumas das questões que aqui levantou e não partilhando da valoração que faz de algumas dessas respostas, insisto, é um privilégio e é estimulante ouvir estas diferentes abordagens. E se me permitem todos, com algum paternalismo, mas sem nenhum tipo de soberba, já agora dizer que creio que sou a única deputada que aqui está que participou do processo da elaboração do testamento vital, que foi de facto na comissão, Acho que... Mas, enfim. Não, na subcomissão era a deputada Maria de Belém. E, portanto, o deputado João Semedo, o deputado Bernardino de Soares, portanto, já agora ter... E dizer claramente, a propósito disso, como a senhora professora aludiu a essa temática, que não só do ponto de vista jurídico, em que eu não sou especialista e, portanto, me calmo, mas do ponto de vista ético e clínico, há diferenças claríssimas em relação ao que se propõe e, portanto, às vezes eu vejo esta valoração de aquilo que se conseguiu em relação à lei de justamente vital, é mandatório que se venha a conseguir e são áreas diferentes de vários pontos de vista e ainda bem que houve essa valoração positiva, concordo consigo quando diz que são áreas conexas, mas que não têm, obviamente, e portanto não creio sequer que isso esteja em causa nem em relação à questão dos cuidados paliativos, mas é de facto uma prova também aí nessas duas áreas em que há consensos que se fazem, há outras em que os consensos eventualmente até é bom que não se façam. Registrei que a senhora professora disse que de facto a Associação Britânica, a Associação Médica Britânica fala reiteradas vezes sobre a questão da proibição, queria só já agora precisar, é a Associação Médica Mundial que o diz e portanto que proíbe, portanto é mais do que uma associação nacional, é a Associação Médica Mundial que relativamente à ajuda médica entende que ela não prefigura um ato médico nem para um médico matar outro e valorar e tomar essa valoração do bem-vida correspondam a um ato médico, mas parece que nós estamos aqui, e ainda bem, todos preocupados com algumas questões, nomeadamente, e a senhora professora apresentou isso muito bem, sobre as questões da objetividade e da subjetividade relativamente àquilo que se pretende para a lei, e eu gostava de centrar de alguma forma, como os meus colegas também já fizeram, mas com, se nos pudesse dar a sua perspectiva, precisamente sobre, nesta perspectiva objetiva de uma lei que já percebemos até pelas anteriores audições, que terá necessariamente muitas, não é esta a melhor palavra, mas também eu estou um bocadinho no fim do dia, algumas imprecisões ou lacunas, ou diga, uma lei que terá, aludirá a conceitos imprecisos, a subjetividades, quando estamos, digamos, a legislar sobre uma matéria tão crítica e tão irreversível. E eu gostava precisamente de lhe pedir, nessa perspectiva, que valoração então é que se faz, porque o direito tem que se preocupar com a objetividade dos resultados que as leis produzem, que valoração se faz daquilo que são resultados de leis conhecidas da minoria de países que têm esta situação, e não vou aludir à lei canadiana, porque é de todo, até relativamente, saberá isso melhor do que eu, em relação à Bélgica e à Holanda, bastante diferente, muito diferente, não diria que é mais avançada, mas, de facto, qual é a valoração que a senhora professora faz de danos conhecidos, ou, se não lhe quiser chamar danos, eu o chamo, mas de riscos, como, de facto, a aplicação de uma lei destas para casos de não terminalidade, de casos da área da saúde mental, para a situação de aplicação da lei por pressão de terceiros, em que o direito a morrer se torna, de alguma forma, num dever de ser morto, à questão da aplicação de lei a pessoas sem patologia e, portanto, numa alusão que se pode eventualmente aludir como legítima de vida sem sentido ou cansaço de viver, são, no mínimo, situações que estão descritas, elas estão relatadas, e, portanto, cuja ponderação eu gostaria de, e valorizo isso como muito positivo vindo da sua parte, sobre a preocupação que o direito tem que ter com a objetividade dos resultados que são produzidos, então que valoração se faz destes resultados que são conhecidos, e não perguntava mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu não tenho, enfim, nenhuma questão a acrescentar, aquelas foram feitas, queria naturalmente agradecer a intervenção inicial que fez e agradecer antecipadamente a que vai fazer.
No que diz respeito à questão que colocou, no sentido que o professor Jorge Reis Novaes teria entendido que a não legislação sobre este assunto poderia ser configurável como uma inconstitucionalidade por omissão. Eu separaria duas questões, e já há pouco tinha dito que me parece que a petição junta duas questões que são diferentes em termos valorativos, em termos de regulação e em termos de eventual regime. A questão do suicídio medicamente assistido e a questão da morte medicamente assistida. Partilho da opinião do professor Reis Novaes em relação ao suicídio medicamente assistido, não necessariamente em relação à morte medicamente assistida. Julgo que são, de facto, questões diferentes. Assim como a senhora deputada Isabel Garriça Neto falava novamente na questão das diretivas antecipadas de vontade, eu não diria que houve uma inconstitucionalidade por omissão enquanto não foi aprovada a lei das diretivas antecipadas de vontade, porque me parece que a lei das diretivas antecipadas de vontade vem permitir aquilo que já deveria ser permitido, mas teve um efeito pedagógico de mostrar às pessoas o exercício, a possibilidade de exercício de um determinado direito. A questão diferente é que talvez devesse ter sido mais divulgada e a forma da sua concretização devesse ter sido outra. Mas esse é um problema que nós temos em Portugal, não é falta de legislação. Também temos uma lei sobre transplantes que prevê especificamente uma campanha de informação que nunca foi feita verdadeiramente, mas enfim, mas essa é outra questão. Portanto, para lhe responder que, no que diz respeito ao suicídio medicamente assistido, parece-me que sim. No que diz respeito à morte medicamente assistida, parece-me que não. Ou seja, parece-me que no que diz respeito à morte medicamente assistida, precisamente porque envolve uma esfera de um terceiro e envolve necessariamente, a partir do momento em que nós eventualmente dissessemos há um direito a uma morte medicamente assistida, isso há de corresponder a uma situação passiva por parte de alguém que está obrigado a concorrer para o exercício desse direito. Lembro, aliás, que, por exemplo, voltando ao caso do Ramon San Pedro, o que aconteceu depois de lhe terem sido negadas por todas as instâncias judiciais a suscetibilidade de ajuda para a morte, e ele não reclamava com uma ajuda médica, e não foi uma ajuda médica, o que ele fez, por uma questão de prova e para evitar o preenchimento de condições de punibilidade para alguém, foi distribuir as chaves de casa por vários amigos, e durante muito tempo não soube quem é que o tinha auxiliado, e depois quando passou a prescrição, o tempo de prescrição, soube-se, foi uma amiga dele, portanto não teve qualquer ajuda médica neste sentido. E este propósito, ligando depois também com alguma coisa que a senhora deputada Isabel Garriça Neto dizia, a questão do concurso médico, portanto do concurso de uma atuação médica, levanta-nos também uma outra questão, que é esta, e eu falava da lei das diretivas antecipadas de vontade sendo questões completamente diferentes, apenas para dizer quanto à questão dos consensos, que o sentir social e o sentir comunitário se vai alterando. Era apenas nesse sentido que eu queria dizer, e eu dizia há pouco, não sei se em termos do que é o nexo democrático neste momento por parte da Assembleia, se a Assembleia irá achar que já está em condições de lograr uma maioria de aprovação por uma lei como estas, mas não tenho dúvidas que daqui a 5 ou 10 anos essa lei vai existir. Portanto, era nesse sentido que eu falava da lei das diretivas antecipadas de vontade. Tem alguns pontos, com certeza, de confluência no que diz respeito ao argumentário. Mas isto para dizer que a lei das diretivas antecipadas de vontade, essa foi uma questão discutida, mas é sabido, por exemplo, não obriga a que ninguém consulte um médico para realizar o testamento vital, por exemplo. Essa foi uma das questões discutidas na comissão, mas acabou por se prescindir dessa audição médica. E, portanto, isto para dizer também que, no que diz respeito a esta questão do suicídio medicamente assistido ou da morte medicamente assistida, entendendo que são situações diferentes, não vejo que para o suicídio assistido tenha que haver concurso sequer de qualquer atuação de um médico, seja o que for. Portanto, parece-me que são questões, de facto, diferentes. Quais é que são os direitos que fundamentam o suicídio medicamente assistido? Enfim, parece-me de facto, por um lado, a questão do princípio da dignidade da pessoa humana aferido em outros termos, não nos termos que o proíbem, mas nos termos em que acentuam essa projeção dinâmica do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, reiterando como projeção dinâmica da privacidade, indo buscar os fundamentos ao right to be let alone, tem uma dimensão corporal. Quer dizer, é verdade que já se disse que este right to be let alone, entendido nestes termos, abrange demasiadas dimensões, corporais, não corporais, etc., mas parece-me que, de facto, que de todos aqueles referidos do direito à vida, direito à liberdade, etc., o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, ou seja, a possibilidade que eu tenho de projetar para mim um determinado caminho, que em última análise termina no momento, não propriamente no momento da morte, mas no modo como eu vivo o meu processo de morte, que é uma coisa talvez um bocadinho diferente, não é? E isso leva-nos também a pensar de forma diferente nesta questão. Nós não estamos, se calhar, a tratar propriamente aqui da questão da morte, mas estamos a ver como é que as minhas valorações, ou o meu projeto, a minha personalidade, influi também neste momento de termo de vida e no modo como vive este processo de termo de vida. Aliás, enfim, só um parênteses para dizer que para o direito nós normalmente distinguimos entre os factos e os atos. Os factos são aqueles que não têm intervenção humana. A chuva, para quem não acredita na dança da chuva, é um facto. Os atos são aqueles que têm intervenção humana, e durante muito tempo a morte, de facto, era pensada como um facto. Ou seja, a morte acontece, não se faz acontecer. E é óbvio que todos nós seremos um dia confrontados com isso. O que nós estamos aqui a falar é da possibilidade de antecipação do momento da morte. Ou seja, não, ninguém provoca uma morte que não aconteceria. Essa morte aconteceria em qualquer caso. Isto, por exemplo, enfim, de todo esse fecho de direitos, eu destacaria de facto o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, até porque no âmbito do ordenamento jurídico português é aquele que tem um quid distintivo mais evidente em relação ao ordenamento internacional. Este direito ao livre desenvolvimento da personalidade vem essencialmente do direito alemão, tem algumas congêneres noutros Estados, mas é um passo adiante em relação ao direito à privacidade que fala a Convenção Europeia, ou mesmo que fala a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Enfim, eu defendo há muito tempo, desde há 15 anos, quando apresentei a minha tese de doutoramento, que há um direito fundamental à disposição sobre o corpo, mas enquanto esse não estiver consagrado na Constituição, ficamos pelo direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Mas a propósito disto, e a propósito de uma questão que me foi colocada pelo professor Carlos Abreu Amorim, é verdade que há muitas situações em que o direito intervém numa perspectiva paternalista. Eu não sei se essas situações são conformes com a Constituição e com esses princípios. E, aliás, parece-me que há aqui um fio condutor, que obviamente depois é uma questão de grau e de valoração gradativa, mas parece-me que há um fio condutor que abrange não só aquelas questões ditas mais fraturantes, como interrupção voluntária de gravidez e suicídio medicamente assistido, mas que incluem, e foi isso que tentei também provar há 15 anos, que incluem, por exemplo, a escolha de regimes alimentares. Quando nós temos a Assembleia da República a dizer qual é a quantidade de sal que o pão deve ter, que as escolas não podem, no caso, deixar as escolas de lado, porque nas escolas voltamos a ter uma esfera de terceiro outra vez. Mas já há muito tempo que se discute, por exemplo, se a proteção de um cinto de segurança, se a obrigatoriedade do cinto de segurança também não é inconstitucional. Enfim, portanto, ou fumar, mas o fumar, doutora, já agora em relação a isso, eu costumo dizer, quando falo destas questões, que nós temos que distinguir claramente duas questões. Uma delas é a possibilidade que alguém tem de uma determinada conduta, e essa é uma questão de liberdade e de autonomia. Outra questão é que alguém possa ser responsabilizada por eventuais consequências dessa conduta. O caso do fumar, por exemplo, em termos europeus, isso neste momento também é prática corrente, o fumar, por exemplo, pode eventualmente ter efeitos quanto à alocação depois de recursos escassos. Isso chama-se em direito penal autocolocação em perigo, ou seja, se alguém de alguma forma concorreu para o resultado, bem ou mal, concorreu para o resultado determinado, pode eventualmente ter consequências nesse sentido, utilizando um outro argumento que eu também costumo dar aos meus alunos. Eu acho que ninguém pode proibir o João Garcia de continuar a subir às montanhas. Mas se algum dia nós tivermos um helicóptero para ir buscar o João Garcia e um helicóptero para ir buscar alguém que não se autocolocou numa situação de perigo, se calhar podemos fazer uma ponderação. Não estou a dizer que é de vamos fazer, mas... Sim, claro, mas isto para dizer que uma questão é da atuação que é permitida por uma margem de liberdade, outra questão é sabermos que essa margem de liberdade pode ter consequências. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Quanto aos limites da margem de decisão, e aqui também ligando ao que a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos dizia, bom, os critérios da margem de decisão são em última rácio a inconstitucionalidade ou não. Essa é uma forma fácil de responder à questão. E como já lhe tinha dito, não me parece que no caso da morte medicamente assistida exista inconstitucionalidade por omissão. No caso do suicídio assistido, parece-me que que pode haver ou pode ser defensável que exista inconstitucionalidade por omissão. E, portanto, se a última rácio de critério distintivo é sempre o da inconstitucionalidade, aqui o critério é de uma legitimidade democrática que a Assembleia tem para legislar nestas matérias. Sabendo, por um lado, e voltando ao Stuart Mill, e para responder também à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, o Stuart Mill dizia que o Estado tem que intervir, se a situação diz apenas respeito a um sujeito, tem que intervir, não é para saber se ele faz a melhor escolha, é para saber se ele tem capacidade, no sentido de capacidade civil, de gozo de direitos, se tem capacidade para exercer essa escolha. Que foi uma questão, e voltamos a algum grau de conexão, foi uma questão que se levantou também a propósito necessariamente da discussão das diretivas antecipadas de vontade. Saber qual é o momento em que eu ainda tenho capacidade para determinar uma escolha para o futuro. E, portanto, aqui há necessariamente, uma vez mais, uma conexão com estas matérias. Esse é obviamente um problema de uma lei nestes termos, é saber quem é que tem legitimidade, que é uma questão que está, de alguma forma, minorada se ficarmos só pelo suicídio assistido e não pela morte medicamente assistida. E, aliás, no caso do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, já veio precisamente discutir a questão de saberes, por exemplo, o cônjuge poderá eventualmente efetuar o pedido, etc. Lembro também, eu não sou avessa à regulação jurídica, mas acho que de vez em quando os juristas são pouco humildes neste sentido. O direito tem que ter noção de que o homem, a pessoa humana, está sujeita a várias ordens normativas e que o direito não é a única ordem normativa. A ética é uma ordem normativa, não falo da religião porque estamos num Estado laico, mas a ética é uma ordem normativa, ou seja, há várias ordens normativas que têm previsões e sanções de ordem diferente que correspondem a uma determinada matéria. Portanto, a alternativa não é entre a regulação jurídica e a não regulação. Existe outro tipo de regulação e a deontologia, necessariamente, e, portanto, há situações em que o direito tem que recuar e dizer, se calhar ainda não chegou a nossa vez de regular ou ainda não chegou a nossa vez de regular tudo. Portanto, não pode crescer como o Rei Midas, que em tudo o que toca vira ouro. Quanto ao Sr. Professor Carlos Abreu Amorim, enfim, quanto à questão da liberdade e da autonomia, eu falei no artigo 27, mas o que me parece é que esta valoração da autonomia está pressuposta precisamente no direito ao livre desenvolvimento da personalidade, portanto era essencialmente nessa vertente de que falava e não necessariamente numa... Enfim, era nessa vertente que falava, sabendo nós necessariamente que todos os direitos, por definição, e aqui o professor Reis Novaes diria isso melhor que eu, são restrições implícitas dos demais, e portanto, se nós identificarmos uma situação de conflito ou de colisão, nomeadamente, voltando ao mesmo, se voltar no caso da morte medicamente assistida, claramente poderá haver uma situação de conflito entre o direito de alguém que reclama eventualmente uma ajuda médica para a morte e o caso do médico que, por exemplo, se recusa a prestar essa ajuda, tendo em conta a objeção de consciência, aí nesse caso temos que, enfim, que ter isso em conta. Quanto à questão da rampa escorregadia, quanto ainda à questão do paternalismo, É verdade que o direito atua em várias situações mal, no meu entender, na maior parte dessas questões, e o que está aí em causa é, uma vez mais, saber quem é que afere, o que é que integra o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, o que é que cada um de nós aí valora e quem é que deve, a quem é que deve pertencer essa valoração, se ao Estado, através das suas instâncias democráticas e legítimas, ou se existe nesta perspectiva de autonomia uma margem de regulação do sujeito em relação a si mesmo, quando, volto a dizer, não haja interseção com outras esferas jurídicas. Quanto ao argumento da rampa escorregadia, esta expressão é uma expressão que é utilizada, de facto, nomeadamente a propósito destas questões éticas ou eticistas, mas o argumento do slippery slope é em si, pode ser em si também uma falácia, também já muitas, não é necessariamente obrigatório que para regular X nós tenhamos depois a seguir que regular X, Y, Z e D, portanto pode também ser cortada essa vertente de pensamento. E para lhe dar um exemplo de que essa discussão se faz depois independentemente dos termos, por exemplo, no caso da Bélgica, em 2013 veio a público um caso, que eventualmente terão conhecimento, de dois gêmeos a propósito da noção de sofrimento intolerável. Porque a lei belga falava da possibilidade de recurso a esta situação no caso de sofrimento intolerável, e tínhamos uma situação de dois gêmeos que eram surdos de nascença. Tinha uma ligação muito forte entre eles, eram gêmeos surdos de nascença e que estavam em perigo de cegar. E o que eles vieram dizer foi: se nós cegarmos sendo surdos, não temos forma de comunicação com o outro. Isto para nós é um sofrimento intolerável. Isto apenas para dizer que este perigo da rampa escorregadia existe sempre, mas também pode ser atalhado, cortado, e pode-se dizer: não, isso não é um sofrimento intolerável, portanto não há suscetibilidade de aplicação desta figura a essa, à sua situação.
A questão era, eu estou a ligar isto para efeitos de gravação, a questão era, se não, digamos assim, não vem com embrulho, se me permite a expressão, ou seja, não, a rampa escorregadia não é uma constante destes esforços legislativos nestas matérias?
Acho que não. Acho que queiramos ser nós seres racionais capazes de não vir com embrulho. Não, vem em termos de argumentário, que é uma coisa diferente. Não, vem em termos de argumentário. Mas a Sra. Doutora dizia-me há pouco, não é pelo facto de termos aprovado uma... eu não aprovei nada, mas não é o facto da Assembleia ter aprovado a lei sobre diretivas antecipadas de vontade que necessariamente tem que aprovar uma lei sobre... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aquilo que se ouvia em termos de argumentário era, se nós da parte de alguns, se aprovamos uma lei sobre diretiva antecipada de vontade, então a seguir vem o suicídio. Ouvimos isto durante da parte de muitas pessoas, e portanto acho que o argumento da rampa escorregadia é mais um argumento ad terrorem, mas que pode ser atalhado em termos racionais, é a minha convicção, enfim. No que diz respeito à intervenção da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, de facto, algumas coisas já ficaram prejudicadas pelo que disse antes. Há, de facto, uma margem para o legislador fazer a lei. Não parece que haja uma obrigação positiva, como dizia há pouco e como tem dito o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no que diz respeito à ajuda médica. A questão da aferição da capacidade também, enfim, já julgo que já esclareci que tem que ver, pura e simplesmente, com... É a história do Ulisses, não é? O Ulisses vai no meio do mar e diz aos seus companheiros: eu sei que ali há umas ninfas que me vão aparecer no meio do mar e que me vão dizer: vem ter connosco e eu quero que vocês me atem ao mastro agora que estou lúcido, que estou capaz, e quando elas me estiverem a chamar, vocês não vão ligar àquilo que eu vou dizer na altura, porque vão ligar àquilo que eu estou a dizer agora, porque agora é que eu estou capaz. Claro que isto é mais fácil dizer assim do que a aferição na prática, em termos de capacidade, mas essa é uma questão que não é específica do suicídio medicamente assistido. É uma questão que é geral. E nas diretivas antecipadas de vontade levanta-se nos mesmos termos. E mais, lembro que nas diretivas antecipadas de vontade, se nós tivermos uma nomeação de Procurador de Cuidados de Saúde, estamos também a prescindir da vontade do sujeito que é titular. Isso também convém ser dito. Portanto, há alguns pontos de conexão com a Lei das Diretivas Antecipadas de Vontade. Se eu nomear um procurador, posso ou nomear um procurador de cuidados de saúde, ou fazer um testamento vital, ou fazer as duas coisas. Mas se eu apenas nomear um procurador de cuidados de saúde, é verdade que ele tem que decidir de acordo, supostamente, com aquilo que seria... Mas não há forma de aferir a frição dessa vontade. Só para, enfim, para... quanto à questão da ajuda médica, enfim, julgo que já terão percebido que esta para mim é de facto uma situação bastante mais complicada, pela questão do ato médico, pela questão claramente de um conflito de direitos que existe aqui, pela intervenção de duas esferas jurídicas, do sujeito A e do sujeito B, porque este conflito de direitos tem que ser de alguma forma valorado pelo legislador, ou não regulando esta matéria, ou encontrando forma de o resolver, ou de encontrar formas, encontrando formas de o resolver. A Sra. Deputada dizia, é verdade, já se pode, já é proibido o encarniçamento terapêutico, isso nem era precisava de estar na lei, já estava no Código Tecnológico dos Médicos, é proibido o encarniçamento terapêutico, todos nós discutimos a distanásia, a ortotanásia, etc, etc. Falta o momento da injeção. É verdade, mas acho que o momento da injeção é um momento diferente do resto. E atenção, gostava que isto que eu estou a dizer aqui também não fosse confundido. Eu sou a favor do suicídio medicamente assistido e, em alguns tempos, também da morte medicamente assistida, mas acho que são situações diferentes. E acho que exigir a um médico este concurso, estou a falar de concurso em termos jurídicos, exigir a um médico isso implica regular de uma forma, ou não regular a situação, como eu dizia, ou então regular de uma forma exaustiva, que não sei se é possível. Verdadeiramente, podemos recorrer, obviamente, aos exemplos de direito comparado, mas implica regular de uma forma exaustiva a forma como esse médico pode invocar uma causa de justificação para não prestar essa ajuda. E há uma outra questão que me preocupa, e não tanto em termos técnico-jurídicos, se quiser, mas até a um outro nível. Não sei se não é uma forma de dizer... eu tenho aqui alguém ao meu lado que pede insistentemente que eu o ajude a morrer, eu não vou fazer isso, mas vamos chamar um médico para o fazer. Isso é uma questão que me preocupa mais, porque, e tem que ver outra vez com a tal dimensão objetiva e subjetiva, eu julgo que se nós formos perguntar às pessoas, e isto é importante em termos da legitimidade que se possa sentir, porque se nós formos perguntar às pessoas, concordam que as pessoas devem ter direito a escolher antecipar o momento da morte, as pessoas vão todas dizer que sim. Mas se lhes disser assim, pronto, então está disposto a ajudar... As pessoas dizem que não. Ah, isso não, mas vamos buscar um médico. E acho que isto tem que ser discutido, a exigibilidade desta questão. Sim, claro. Mas isto para dizer outra vez mais que, fazendo a distinção entre o suicídio medicamente assistido e a morte medicamente assistida noutro sentido, aquele argumento, que para mim é o argumento, eu dizia há pouco, e parece-me que é um argumento de facto essencial, a questão da proibição da discriminação em relação aos cidadãos portadores de deficiência é um argumento que para mim é muito impressivo. Ou seja, se eu tiver alguém que é tetraplégico e não consegue fazer aquilo que, se eu quiser fazer, que é deitar-me de uma janela abaixo ou utilizar outra forma. Esse, para mim, é um argumento muito impressivo. Volto a dizer, tentativa de suicídio não é punível, o ordenamento jurídico não pune a tentativa de suicídio, e o que significa que há aqui uma valoração, enfim, depois podemos discutir, já houve quem entendesse que era inconstitucional a não punição da tentativa de suicídio, não é? Há várias ideias, mas este para mim é um argumento que é importante, e portanto, ainda voltando à questão da inconstitucionalidade, desperta fantasma. E eu dizia há pouco, a própria expressão de eutanásia faz-nos lembrar um determinado programa, não é? Claro que desperta fantasmas, mas são fantasmas que podem de alguma forma ser circunscritos na medida daquilo que eu dizia, que era isto. Eu estou a falar do suicídio assistido, ou seja, em que é o próprio a manifestar essa vontade. Como é que nós aferimos que de facto é uma vontade reiterada, etc.? Isso é uma questão que é complicadíssima, certamente, mas não é, não é exclusiva desta matéria. No que diz respeito à doutora Isabel Garriça Neto, em questão, enfim, à questão da lei da DAV, já respondi. A questão dos conceitos imprecisos tem toda a razão, nomeadamente porque esta matéria terá que passar a ser objeto de legislação, terá que passar por uma regulação penal. Ou seja, se nós temos que ter cuidado em termos da determinabilidade e de intensificação das normas em geral no direito, até por causa do princípio da proteção da confiança e do princípio de Estado de Direito, muito mais em sede de direito penal. Porque em sede de direito penal estamos a construir um tipo objetivo, pois, de onde resultará ou não a punibilidade de uma determinada conduta. Portanto, tem toda a razão quanto à questão da necessidade de densificação e de determinabilidade dos conceitos. Uma vez mais, parece-me que a situação é bastante mais fácil de regular no que diz respeito ao suicídio assistido do que no que diz respeito à morte medicamente assistida. E quando falava na questão da não terminalidade ou da saúde mental ou das pessoas sem patologia, uma vez mais, estas são situações em que, fazendo o contraponto entre o suicídio assistido e a morte medicamente assistida, aquilo que seja, enfim, a doutrina fala nos best interests ou nos critical interests, não é? Ou seja, eu posso decidir suicidar-me sem ter nenhuma patologia, sem estar num estado terminal, não é? Quer dizer, e portanto, desse ponto de vista, uma ajuda ao suicídio, um auxílio ao suicídio, deste ponto de vista valorativo, não me parece que seja diferente. Deste ponto de vista valorativo... Eu aí, em termos de contraponto e de valoração, acho que prevalece a minha esfera de autonomia. Porque também não é indiferente para a sociedade que eu me suicide não sendo um suicídio assistido. E, portanto, também não é um problema exclusivo nessa medida. Julgo que terei, enfim, coberto as várias questões que me foram colocadas.
Sra. Professora, certamente que sim, e embora esta discussão, enfim, requeira sempre continuadas rondas de expressão de opinião, perguntas, dúvidas, mas creio que a sua contribuição para a nossa reflexão foi de grande utilidade e queria agradecer-lhe, sobretudo, por... enfim, se ter disponibilizado para nos ajudar neste esforço que estamos a fazer, depois de um dia intenso de trabalho, e portanto isso merece da nossa parte uma expressão de gratidão ainda maior. Muito obrigado.
Obrigada.
E a todos, muito obrigado. A todas e todos fica a minha ameaça de que vou tentar, enfim, ver da possibilidade de antecipação para as 5:30 da manhã, para que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim possa sair a tempo de... não será certamente o único, mas é a nossa vítima.